sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de segunda-feira, 29 de março. Hoje, aqui na zona da capital americana, sol a brilhar 11 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Canal de Suez, desbloqueado. Iniciou-se hoje o julgamento de polícia acusado de matar africano-americano George Floyd. Primeiros 30 minutos desta emissão dedicados à Angola. Controvérsia em redor das chamadas Brigadas do Apito. Isabel dos Santos acusa João Lourenço de a querer destruir. E connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. As autoridades do canal de Suez indicaram que o cargueiro japonês Ever Given foi hoje desencalhado e estava agora a ser acompanhado pelo canal por dois rebocadores. Notícias dizem que o cargueiro não foi danificado. O cargueiro de 400 metros de comprimento, um dos maiores do mundo, encalhou em diagonal no canal, bloqueando o tráfico marítimo na rota mais curta entre a Ásia e a Europa. O acidente provocou um enorme engarrafamento com mais de 360 navios à espera de poderem entrar no canal até à noite de ontem. Cerca de 12% do comércio mundial passa pelo canal e os prejuízos do encerramento do mesmo durante vários dias ascendem agora a vários milhares de milhões de dólares. Iniciou-se hoje na cidade americana de Minneapolis o julgamento do antigo agente da polícia Derek Chauvin, acusado de assassinar um africano-americano George Floyd num incidente que provocou violentos protestos nos Estados Unidos e também protestos em redor do mundo. Um júri de 12 cidadãos vai ouvir o caso e prevê-se que o julgamento dure cerca de um mês. Chauvin declarou-se não culpado de diversas acusações de assassinato e homicídio, afirmando estar a seguir o treino que lhe foi dado para controlar um preso quando pressionou o pescoço de Floyd com o joelho durante quase 9 minutos. O advogado da família de Floyd, que recentemente ganhou uma indemnização de vários milhões de dólares, disse que o julgamento é uma oportunidade para mostrar que há liberdade e justiça para todos. O juiz autorizou que a defesa apresente casos anteriores em que Floyd teve que ser controlado por outros agentes da polícia. O Estado Islâmico reivindicou hoje o ataque à cidade costeira de Pemba, em Moçambique, em que dezenas de pessoas foram mortas e muitas outras continuam desaparecidas. Há notícias que os combates na cidade continuavam hoje. O governo confirmou a existência de combates, mas negou que os rebeldes estivessem a controlar a cidade. Helicópteros conseguiram retirar 230 pessoas da cidade. O Estado Islâmico disse ter morto vários estrangeiros, que disse serem membros de Estados envolvidos em cruzadas. As forças de segurança na fronteira norte da Costa do Marfim, com o Burkina Faso, foram atacadas duas vezes durante a noite, disseram fontes de segurança e um residente local, dando um número não confirmado de 3 mortos. Especialistas em segurança há muito que alertam que a campanha dos jihadistas no Sahel, que surgiu no norte do Mali em 2012, antes de avançar para o Nigéria e Burkina Faso, pode-se agora espalhar para países na costa do Golfo da Guiné. A França e os serviços de segurança da Costa do Marfim dizem que vários ataques foram frustrados graças à cooperação entre os serviços de inteligência da Costa do Marfim, Mali, Burkina Faso e França. No Myanmar, as forças de segurança mataram hoje pelo menos 5 manifestantes, 3 deles na principal cidade do país, Yangon. Milhares de pessoas voltaram a sair às ruas durante o dia de hoje para protestar contra o golpe de Estado, apesar de no sábado 114 manifestantes terem sido mortos em confrontos com as forças de segurança. Hoje realizaram-se manifestações em diversas cidades do país e em Dangon Sul, soldados usaram armas até agora nunca vistas para dispersar manifestantes que bloqueavam uma rua. Um soldado foi visto a usar um lança-granadas. Um projeto de declaração conjunta da Organização Mundial de Saúde da China, ainda por publicar, conclui que a maior possibilidade é que o vírus da Covid-19 foi transmitido de morcegos para seres humanos através de outros animais. O documento, obtido pela Agência de Notícias Associated Press, afirma que é pouco provável que o vírus tenha saído de um laboratório chinês. Um diplomata da OMS disse que o documento é quase uma versão final do estudo, levado a cabo por uma delegação da OMS que visitou a China. O diretor da OMS disse, entretanto, que todas as hipóteses sobre as origens da pandemia Covid-19 permanecem abertas e precisam de mais estudos, isto com base no relatório de especialistas internacionais sobre a sua missão a Wuhan. Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que a Agência de Saúde da ONU recebeu o relatório no fim de semana, acrescentando que todas as teorias sobre como o vírus entrou em humanos permanecem na mesa. Uma equipa de especialistas internacionais visitou Wuhan em janeiro e fevereiro, examinando e classificando no seu relatório subsequente quatro possíveis caminhos pelas quais o vírus da Covid-19 pode ter entrado em humanos antes de se espalhar pelo mundo.
A América transmite de segunda à sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Recentemente, o maior partido da oposição angolana, a UNITA, acusou o governo de estar a formar milícias em alguns bairros. Tudo tem a ver com a chamada Brigada do Apito, um grupo que diz ter como objetivo combater a criminalidade, formado há um ano atrás, mas cujas ações estão a causar alguma controvérsia. O Koko Mukuta foi investigar.
A turma do Apito era inicialmente constituída pelos jovens antigos delinquentes. Agora fazem parte professores, polícias e membros da sociedade em geral. A explicação é nos dada pelo porta-voz da turma do Apito no Sambizanga, Agostinho Domingos Dalla, mais conhecido por Boi Boi.
A Brigada de Vigilância leva a cabo um trabalho com a comunidade e a Polícia Nacional no que conta a delinquência a nível do sítio do Sambizanga e também já temos ideia de espalhar as brigadas por Luanda, porque algumas partes de Luanda também já aderiram o mesmo trabalho. Tanto faz polícia, professores, pessoas de todo nível social. A brigada agora recebe denúncias de alguns municípios e atua. Quando recebe essas denúncias, atua, vai até com a cidadão e leva a escola mais próxima. Depois de fazer um registro também nosso dentro da brigada, levamos a uma escola mais próxima.
O também logístico das brigadas de vigilância explica que, graças ao administrador do Sambizanga, Tomás Bica, atual administrador do Kazenga, foi possível a constituição destas brigadas.
As brigadas surgiram de todo aquele encontro com na passagem do administrador Tomás Bica aqui no Sambizanga, teve encontro com o município. Falou sempre de surgimentos de brigada, porque era impossível um polícia que vive no Kazenga, ou no Rangel, ou em Cacoaco, vir trabalhar no Sambizanga e conseguir acabar com o nível de criminalidade que no Sambizanga existe. Porque quem atua no Sambizanga como bandido são os filhos do Sambizanga, e nós como munícipes conhecemos quem são esses. Então, diante desses encontros que ele sempre utilizou o surgimento de brigada, nós, por sua vez, levamos a cabo isso e criamos as brigadas de vigilância.
Entretanto, o morador do Kazenga, Joy dos Santos, que rejeita a institucionalização desta brigada no município do Kazenga, classifica o grupo uma verdadeira milícia e explica que, muitas vezes, chegam mesmo a fazer justiças por mãos próprias.
O que eu vejo é milícia, mas os indivíduos que batem, fazem justiça por mão própria, quando a lei condena esse tipo de prática, é milícia. Só a polícia que cabe a detenção, não é? A apreensão de cidadão. Por exemplo, eu não posso prender um indivíduo que a lei não tem roubado e, por conta disto, bater, colocar, torturar o cidadão. E, muitas das vezes, até o bem que essa pessoa rouba fica sob o posto da turma do Apito. Nem aparece o bem que o indivíduo roubou.
Familiares de algumas vítimas contam que, por culpa deste grupo, já se registraram mais de 4 mortes por espancamento.
Encontramos com o doente. Já estava morta. Você sabe que os homens do apito, que eles maltratam, batem muito. Estava a deixar o telefone com o teu irmão. Por isso não deixei o telefone. Isso, olha, o teu irmão aqui é muito estranho. Traz aqui a descartada. Eu pego o livro na própria escola. Lá, leva 5 descartados porque o teu marido está mesmo mal.
O sábado aconteceu que a turma do apito vieram na minha casa, invadir, encontraram meus filhos. Tinham que empurrar as crianças no quarto do fundo, tipo São Cão. Partiram a ventoinha, começaram a ameaçar com katana, abaixei, a katana caiu na porta, o bico da katana furou a porta.
O porta-voz da turma do apito, no Sambizanga, nega a existência de mortes por culpa das brigadas e explica que era má atuação da população no início do processo.
Você fala de 4 mortes. Quando as brigadas existiam, quando surgiram as brigadas, estava meio desorientado. Porque era toda a população revoltosa e naquele tempo não era brigada. Era morador, todos agiriam na mesma causa. Todos, quando vinham gatuno, robôs, todos em cima do gatuno batiam. E era complicado acalmar os ânimos da população. Mas depois, o surgimento do administrador do Mais Bica diante das brigadas, que agora é o presidente das brigadas, teve um outro, deu um outro impulso nas brigadas. Hoje em dia as brigadas são dirigidas por pessoas idôneas e as nossas atuações são diferentes.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. A subida do crime é preocupação um pouco por toda a Angola. Luís, por exemplo, a Delegação Provincial do Interior reuniu-se de emergência na quinta-feira da semana passada para analisar a situação operativa e traçar medidas para garantir a segurança pública na província. O Conselho Consultivo Alargado contou com a presença da vice-governadora para o setor político e social, Maria Fernando Cavungo, que afirmou ter que haver um combate cerrado à criminalidade e em que pediu maior rigor a todos os níveis da província no combate ao crime e ainda melhoramento das condições para as equipas em serviço. Muniz Francisco.
Ao nível do município sede da província, o administrador municipal Luís Miro de Castro mostrou-se preocupado com o elevado índice de criminalidade na sede do município do Luís.
Geralmente, os marginais vêm atuando nas caladas da noite, nas áreas pouco iluminadas, mas de um dia para outro verificamos que jovens, em plena luz do dia, fazem ações, atacando os estudantes que vêm das aulas e complicando a vida dos munícipes, e essa situação bastante estranha tem nos preocupado.
Emílio de Castro defendeu maior investimento na expansão dos serviços policiais nos bairros periféricos da cidade do Luísa, tendo em conta o maior crescimento demográfico da população.
Já temos algumas áreas, alguns bairros com os postos de polícias, neste caso, que tem também feito um trabalho, mas a vastidão do território muito, muito. Quer dizer, precisamos de fazer mais investimento para criar um posto de polícia no seio das comunidades, sobretudo naquilo que realmente o trabalho de policiamento de proximidade.
Duísa, para a Voz da América, Muniz Francisco.
A empresária angolana Isabel dos Santos disse a um tribunal em Londres que o presidente João Lourenço está envolvido numa vingança privada que visa destruir as suas empresas, afirmando possuir gravações secretas que provam isso. Mayra de La Salle.
A acusação da filha do ex-presidente angolano José Eduardo Santos é feita em resposta a uma ação da companhia de telecomunicações, Unitel, que intentou uma ação contra uma companhia de Isabel dos Santos para recuperar o que diz ser uma dívida de mais de 400 milhões de dólares. Nos documentos entregues ao Tribunal de Londres, a empresária alega que as centenas de documentos recentemente publicados revelando negócios da empresária e do seu falecido marido com fundos de companhias estatais angolanas foram obtidos através de um ataque cibernético dos serviços secretos angolanos e obtidos ilegalmente para justificar a confiscação dos seus bens. Segundo a declaração apresentada ao tribunal, Isabel dos Santos alega possuir gravações de conversas da atual liderança angolana, em que João Lourenço ordena o lançamento de uma campanha de marketing político e ações em tribunal para desmantelar o seu controlo de várias empresas. As gravações teriam sido feitas por uma companhia privada de segurança israelita, Black Dice, formada por antigos membros da Mossad, os serviços de espionagem israelita.
Os advogados do empresário angolano Carlos São Vicente disseram que a entrega do processo ao Tribunal de Comarca de Luanda constitui uma nova violação dos direitos de defesa e de presunção de inocência. A defesa do empresário acusa ainda a Procuradoria de entregar o que chama de apressadamente o caso ao Tribunal devido às ações dos seus advogados na Suíça e junto das Nações Unidas. Álvaro Lugero de Andrade.
Numa declaração, o advogado francês François Zimmerhay disse que a defesa de São Vicente continua a não ter acesso ao dossiê das acusações da Procuradoria-Geral da República, algo que tinha exigido desde o primeiro dia. Isso, estou a citar, é um meio para impedir aos advogados de exercerem uma defesa eficaz. O nosso cliente está privado dos direitos alimentares reconhecidos a todos. Continua a declaração feita em reação à notícia da semana passada de que a Procuradoria confirmou que o processo do empresário angolano Carlos São Vicente já se encontra no Tribunal de Comarca de Luanda. São Vicente, detido desde setembro em Luanda, é acusado de crimes de peculato, participação económica, tráfico de influência e lavagem de capitais. Para o advogado Zimmerhay, não há dúvidas que a entrega apressada das ilegalidades do procedimento angolano será uma vingança depois da Justiça Federal Suíça ter dado razão às exigências da defesa. Fim de citação. E continuo a citar. É também uma reação à denúncia à declaração entregue às Nações Unidas de múltiplas violações ao direito a um processo justo e redenção arbitrária do Sr. São Vicente. Continua a nota. Há dias, o Tribunal Supremo da Suíça ordenou que o Tribunal de Genebra reexamine a sua decisão de congelar as contas de São Vicente naquele país. Antes, os advogados de São Vicente tinham também apresentado uma queixa junto de um organismo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos a exigir a sua libertação imediata. Os advogados dizem agora que não cederão à intimidação e continuarão a denunciar as violações dos direitos do empresário. Carlos São Vicente conclui o comunicado, contesta firmemente as acusações contra si feitas pela Procuradoria, uma acusação infundada que a partida já condenou injustamente o Sr. São Vicente. Fim de citação.
Como nós noticiámos recentemente, um destacado dirigente tradicional da Lunda Norte, Manangana Kapenda Kamulemba, foi detido pelas autoridades. Agora, um ativista diz que ele foi transferido depois de ter sido agredido. Isto ao mesmo tempo que as autoridades buscam o secretário-geral do movimento do protetorado da Lunda Tchokwa, Fiel Buaco. Armando Chicoca.
Em declarações prestadas à Voz da América na manhã desta segunda-feira, 29 de março, Ngolo Kufo Mwaka, um dos ativistas e defensores dos direitos humanos na Lunda Norte, disse muito.
É só para dizer que desde o dia 25 que foi detido o Mano Mwakapenda e foi transferido dia 27 para o Kwango, mais estruturado. Estruturado como se fosse um animal. Apenas a Mulemba bem estruturada e nesse momento foi levado ao Dundo. No Dundo onde encontra-se doente. Totalmente doente através da brutalidade dada pela polícia do município de Kapenda Kamulemba. E há uma perseguição maior contra o secretário-geral do movimento para ser então detido. Pedimos carecidamente à Organização das Nações Unidas que o povo da Lunda está sendo maltratado como se fosse só não criadas pelo Deus.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Há de ver ainda que o nosso correspondente tentou falar com as autoridades da Lunda Norte, mas sem sucesso. Vamos agora falar de uma decisão do Tribunal Supremo que tem algo de inédito, não só para Angola, mas talvez no mundo inteiro. O Tribunal Supremo revelou agora um acórdão de uma decisão por si tomada em dezembro de 2019, extinguindo definitivamente a Associação Cívica de Cabinda Mpalabanda. José Manuel.
De acordo com o deputado Raul Tati, membro da extinta associação, o Tribunal Supremo não fez a apreciação objetiva das questões de facto e de direito, pois não ficou provado nas duas instâncias os factos que eram imputados aos membros da associação. Lamenta o facto de a decisão ter sido tornada pública 15 meses depois de ter sido produzido o acórdão. Para Raul Tati, esta decisão vai radicalizar as aspirações independentistas dos cabindas.
Está bem patente aqui o síndrome da psicopatia que sempre está presente na gestão política do poder partido. Eu creio que o presidente Andrésio não trouxe uma nova era, nem um novo paradigma, nem uma nova abordagem do poder partido. Em cabinda, não se pode criar associações para estígico que não sejam satélites do anterior. Então, essa decisão é destruir a vida deste direito constitucional de criar associações. Para mim, atinge muito mais a radicalização dos sentimentos independentistas no território. Paradoxalmente, quem está a alimentar e a sustentar os estudos independentistas em cabinda é o próprio júri, não são os cabindas. Então, o júri ainda não sabe lidar com o estatuto da angolanidade que foi imposto aos cabindas em 1965.
Para o deputado Raul Danda, antigo porta-voz da Associação Cívica Mpalabanda, disse que vão recorrer da decisão.
Absolutamente. Eu vou reclamar ao plenário do Supremo, vai proclamar, A minha pergunta é, estarão os cabines? Portanto, estamos a falar de Talabanda. Nós não estamos a falar de Talabanda apenas como associação. A forma como a Talabanda foi maltratada, vilipendiada, sacrificada, burlada, enfim, isto tudo transformou a Talabanda num sentimento geral.
José Manuel, a Voz da América, Catinda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também a FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM, e em FM vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Angola, Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não esqueças, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. Logo que tivermos o nosso convidado, vamos anunciá-lo ou anunciá-la. E os ouvintes podem depois enviar o seu nome, número e província para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. Portanto, envie o seu nome, número e província para estes números de telefone, pois nós, durante o programa, vamos contactá-lo. A fome e o medo da Covid estão a afetar a educação nas zonas rurais de Ouvila, algo que, aliás, já foi levantado junto do Conselho de Auscultação e Concertação Social pelo Sindicato dos Professores. O Teodoro Albano explica.
A fome que grava muitas comunidades rurais está a fazer com que muitas crianças deixem de ir à escola e a situação está a ser agravada pela rejeição dos professores provenientes da cidade. Para o secretário provincial de Simprof, na Uila, João Francisco, é preciso mudar o quadro.
Eu estive no setor do QE3. Também temos reportagem dos gambos e outras partes. Essa situação hoje já é frequente. Apresentamos uma questão da rejeição dos nossos colegas professores que trabalham na zona rural e quando vão para lá a comunidade rejeita-os como que aqueles que vêm da cidade são veículos para o transporte do vírus do Covid-19. Passamos a mensagem no sentido de trabalharmos juntos, no sentido de evitarmos essa relutância por parte da nossa população.
Entretanto, na Uila, as autoridades sanitárias estão a apostar forte na campanha de vacinação contra a Covid-19, com a recepção de 32 mil doses da vacina da AstraZeneca Oxford, com perto de 3 mil pessoas já vacinadas só no Lupango, obedecendo os grupos prioritários definidos: profissionais de saúde, professores, idosos acima de 65 anos, a responsável da saúde, Luciana Guimarães, espera que a campanha rapidamente chegue a toda a província.
Estamos a trabalhar com as administrações municipais e com as direções municipais para que elas façam o seu plano e tenham já listadas as pessoas que vão ser contempladas com a vacina.
Ouvíamos a diretora do Gabinete Provincial da Saúde da Uila, Luciana Guimarães, Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na nossa página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, o CAIMA. Hoje inicia-se a última jornada da fase de grupos. Angola está em ação contra o Gabão, num jogo do grupo D, que já não conta para nada. Palancas negras querem esquecer esta fase de qualificação. Estão em último lugar com um ponto, perderam 4 jogos, empataram 1 e hoje defrontam o Gabão, que está no topo e já se qualificou. É jogo só para gastar tempo, mais nada. Ontem, quem também terminou este campeonato para esquecer foi São Tomé e Príncipe, que perdeu frente ao Gana por 3-1, num jogo do grupo C, em que São Tomé ficou em último lugar, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Gana terminou no topo do grupo, mas a sensação neste grupo foi dada pelo Sudão, que se qualificou pela primeira vez para o Cana, ao bater ontem a África do Sul por 2-0. Sul-africanos precisavam de um empate. Sudão precisava de ganhar. Ganhou. 2-0. Bye-bye, África do Sul. Ambahasha, Bafana Bafana. Amanhã é que temos três palopes em luta de vida ou de morte. Guiné-Bissau, em terceiro lugar no grupo I, recebe o Congo e só tem uma missão: ganhar. Senegal, no topo, já se qualificou. Congo está em segundo lugar, tem 8 pontos. Guiné-Bissau em 6. Se não ganha, vai à vida. No grupo F, vai ser a doer. Moçambique recebe Cabo Verde e neste grupo tudo confuso. Camarões já se qualificaram. Cabo Verde tem 7 pontos. Ruanda tem 5. Moçambique tem 4. Cabo Verde qualifica-se se ganhar. Também pode qualificar-se se empatar e se o Ruanda não ganhar. Se o Ruanda ganhar e Cabo Verde empatar, é a diferença de golos que vai decidir, porque nos jogos entre si estão empatados. E Moçambique? Moçambique só tem uma missão. Tem que ganhar e depois esperar que o Ruanda não ganhe. Vai ser fogo esta última jornada deste grupo. Ontem, nos jogos de qualificação para o Mundial na Europa, a assinalar a cabazada monumental da Dinamarca à Moldova, 8-0. Jogo do grupo F, Dinamarca em primeiro com 6 pontos, seguido da Áustria com 4. Outra cabazada foi dada pela Macedónia, 5 batatas na capoeira do Liechtenstein, o que não é difícil de fazer. Macedónia está em terceiro lugar no grupo J, comandado pela Alemanha, Deutschland, 6 pontos. Deutschland, Alemanha, ontem bateu a Roménia 1-0. Os campeões do mundo, a França, ontem ganharam, bateram o Cazaquistão, 2-0. França comanda o grupo D com 4 pontos em 2 jogos. Basquetebol americano, NBA, ontem Phoenix Suns bateu o Charlotte 101-92. Phoenix continua em segundo lugar na Conferência Oeste. Os atuais campeões, Los Angeles Lakers, em quarto lugar nesta mesma conferência, bateram o Orlando Magic. Foi difícil, 96-93. Lakers estão sem 2 dos seus principais jogadores. LeBron James, lesionado num tornozelo, poderá estar ausente 3 a 5 semanas. Anthony Davis, com problemas num tendão de Aquiles, e não se sabe ainda quando é que regressa. Portanto, o Los Angeles Lakers vai ter que habituar-se a jogar sem as suas 2 estrelas. Toronto ontem perdeu em casa com o Portland, 122-117. Atalanta Hawks, onde joga, de vez em quando, o angolano Bruno Fernando, ontem apanhou uma surra do Denver, 126-102. Bruno Fernando jogou 4 minutos, deu para marcar 3 pontos. Atalanta Hawks estão agora em 6º lugar na Conferência Leste. Estamos assim a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, vamos ter mais reportagens de países africanos de língua oficial portuguesa. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Me A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 29 de março, aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Título da atualidade mundial, Canal dos Suez desbloqueado, iniciou-se em Minneapolis, aqui nos Estados Unidos, o julgamento do agente da polícia acusado de matar o afro-americano George Floyd. Confrontos na fronteira entre a Costa do Marfim e o Burkina Faso deixam mortos. Transmitimos ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor local. Na internet pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo, no computador, no telemóvel ou no tablet, em voaportugues.com. E nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. +1 908 652 4584. A produção é do Mariano Bartolomeu.
As autoridades do canal Suez indicaram que o cargueiro japonês Ever Given, que hoje desencalhado, estava agora a ser acompanhado pelo canal por dois remolcadores. Notícias dizem que o cargueiro não foi danificado. O cargueiro de 400 metros de comprimento, um dos maiores do mundo, encalhou em diagonal no canal, bloqueando o tráfico marítimo na rota mais curta entre a Ásia e a Europa. O acidente provocou um enorme engarrafamento, com mais de 360 navios à espera de poderem entrar no canal até à noite de ontem. Cerca de 12% do comércio mundial passa pelo canal e os prejuízos do encerramento do mesmo durante vários dias ascendem agora a vários milhares de milhões de dólares. Iniciou-se hoje, na cidade americana de Minneapolis, o julgamento do antigo agente da polícia, Derek Chauvin, acusado de assassinar um africano-americano, George Floyd, num incidente que provocou violentos protestos nos Estados Unidos e também protestos em redor do mundo. Um júri de 12 cidadãos vai ouvir o caso e prevê-se que o julgamento dure cerca de um mês. Chauvin declarou-se não culpado de diversas acusações de assassinato e homicídio, afirmando estar a seguir o treino que lhe foi dado para controlar um preso quando pressionou o pescoço de Floyd com o joelho durante quase 9 minutos. O advogado da família de Floyd, que recentemente ganhou uma indemnização de vários milhões de dólares, disse que o julgamento é uma oportunidade para mostrar que há liberdade e justiça para todos. O juiz autorizou que a defesa apresente casos anteriores em que Floyd teve que ser controlado por outros agentes da polícia. O Estado Islâmico reivindicou hoje o ataque à cidade costeira de Pemba, em Moçambique, em que dezenas de pessoas foram mortas e muitas outras continuam desaparecidas. Há notícias que os combates na cidade continuavam hoje. O governo confirmou a existência de combates, mas negou que os rebeldes estivessem a controlar a cidade. Helicópteros conseguiram retirar 230 pessoas da cidade. O Estado Islâmico disse ter morto vários estrangeiros, que disse serem membros de Estados envolvidos em cruzadas. As forças de segurança na fronteira norte da Costa do Marfim, com o Burkina Faso, foram atacadas duas vezes durante a noite, disseram fontes de segurança e um residente local, dando um número não confirmado de 3 mortos. Especialistas em segurança há muito que alertam que a campanha dos jihadistas no Sahel, que surgiu no norte do Mali em 2012, antes de avançar para o Niger e Burkina Faso, pode-se agora espalhar para países na costa do Golfo da Guiné. A França e os serviços de segurança da Costa do Marfim dizem que vários ataques foram frustrados graças à cooperação entre os serviços de inteligência da Costa do Marfim, Mali, Burkina Faso e França. No Mianmar, as forças de segurança mataram hoje pelo menos 5 manifestantes, 3 deles na principal cidade do país, Yangon. Milhares de pessoas voltaram a sair às ruas durante o dia de hoje para protestar contra o golpe de Estado, apesar de no sábado 114 manifestantes terem sido mortos em confrontos com as forças de segurança. Hoje realizaram-se manifestações em diversas cidades do país e em Dangong Sul, soldados usaram armas até agora nunca vistas para dispersar manifestantes que bloqueavam uma rua. Um soldado foi visto a usar um lança-granadas. Um projeto de declaração conjunta da Organização Mundial de Saúde e da China, ainda por publicar, conclui que a maior possibilidade é que o vírus da Covid-19 foi transmitido de morcegos para seres humanos através de outros animais. O documento, obtido pela agência de notícias Associated Press, afirma que é pouco provável que o vírus tenha saído de um laboratório chinês. Um diplomata da OMS disse que o documento é quase uma versão final do estudo, levado a cabo por uma delegação da OMS que visitou a China. O diretor da OMS disse, entretanto, que todas as hipóteses sobre as origens da pandemia Covid-19 permanecem abertas e precisam de mais estudos, isto com base no relatório de especialistas internacionais sobre a sua missão a Wuhan. Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que a Agência de Saúde da ONU recebeu o relatório no fim de semana, acrescentando que todas as teorias sobre como o vírus entrou em humanos permanecem na mesa. Uma equipa de especialistas internacionais visitou o Wuhan em janeiro e fevereiro, examinando e classificando no seu relatório subsequente 4 possíveis caminhos pelas quais o vírus da Covid-19 pode ter entrado em humanos antes de se espalhar pelo mundo. A França disse hoje que o número de pacientes com Covid-19 em unidades de cuidados intensivos subiu para quase 5 mil. Entretanto, dados agora divulgados revelam que as vacinas da Pfizer, BioNTech e da Moderna reduzem a 80% o risco de infecção do coronavírus logo após a primeira vacina. Isso é reduzido para 90% 2 semanas após a segunda dose. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Ernesto Araújo, apresentou a sua demissão, disse a agência Reuters, citando uma fonte do governo. Desconhece, no entanto, do momento mais pormenores sobre a decisão.
Nos próximos 30 minutos, vamos desenvolver várias notícias. Em São Tomé e Príncipe, polícia judiciária acusada de torturar e matar um preso. Um ano de pandemia nos países africanos de língua portuguesa, uma série que arranca hoje, começamos na Guiné-Bissau. Isabel dos Santos ataca presidente angolano. Mas começamos em Moçambique, onde registram-se confrontos desde quarta-feira entre insurgentes e as forças de defesa e segurança em torno da cidade de Palma, perto da qual estão os maiores investimentos de exploração de gás em África. Há momentos, o grupo Estado Islâmico diz ter morto dezenas de pessoas, incluindo trabalhadores estrangeiros. Através da sua agência de notícias AMAC, o grupo disse ter assumido o controle da cidade, o que, no entanto, não foi confirmado por nenhuma fonte independente. Vamos agora até Moçambique falar com o nosso correspondente André Batista, que, a propósito, esteve recentemente em Palma e preparou várias reportagens em vídeos que estão na nossa página voaportugues.com e nas nossas redes sociais em voaportugues. Mas, André, obrigado por estar aqui em direto desde Manica, depois de 5 dias de confrontos. Como está a situação hoje?
Nesta segunda-feira, como já havia avançado Álvaro, a situação no terreno tinha se alterado radicalmente depois que houve a intervenção das forças de defesa e segurança, de todos os ramos das forças de defesa e segurança, quer por ar, mar e terra. Mas, como também avançou, houve os insurgentes receberam um reforço e os combates foram continuando ao longo desta segunda-feira. As últimas informações que tivemos na tarde desta segunda-feira é que no local, no terreno, continuavam confrontos entre as forças de defesa e segurança e o grupo de insurgentes. Embora não fosse já mais no centro da vila de Palma, fosse um pouco mais a norte de Palma, em direção ao rio Rovuma.
Até agora o governo moçambicano não teve nenhum pronunciamento público. Há informações quanto a baixas, tipo um conjunto de balanços do que aconteceu nos últimos 5 dias?
Até agora não há uma informação assim, oficial por parte das autoridades moçambicanas, quer em termos de como é que está a situação no terreno, e quer em termos de baixa, quer do lado civis, quer do lado das forças governamentais, ou inclusive da parte dos insurgentes. Então, esperamos que a qualquer altura as autoridades moçambicanas venham a pronunciar-se para dar um panorama geral do que exatamente está a acontecer ou que terá acontecido ao nível de Palma. Sabe-se até agora, no entanto, que foi um dos assaltos mais dramáticos, mais drásticos, que terá sido registrado desde o início da insurgência ao nível do norte de Moçambique.
E a informação de deslocados também? Muitos deslocados?
Muitos deslocados. O cenário que já se estava a ver, ou já se assistia desde sábado, sobretudo domingo ontem, a chegada de muitos deslocados à Pemba. Este cenário voltou a repetir-se hoje, indicando, no entanto, que algumas pessoas que não tinham conseguido sair desde o começo do assalto à Vila de Palma terão conseguido sair, terão sido conseguidos evacuados neste caso, e foram chegando a alguns barcos ainda hoje na cidade de Pemba. E há indicações também que alguns outros barcos artesanais também foram atracando na cidade de Pemba, o que sugere que algumas pessoas que se encontravam em ilhas próximas de Palma, deslocados de guerra, deslocados do conflito, que estavam que tinham se refugiado em algumas ilhas de Palma, podem já estar também a deixar essas ilhas devido à aproximação da insegurança a estes locais.
As atividades das empresas que exploram o gás nas redondezas de Palma estão todas suspensas, ou não?
Estão sim, foram suspensas. Uma nota da Total, hoje emitida, indicava mesmo que a empresa mostrava-se solidária com a população de Palma e também que estava a acompanhar a perto as operações do governo, e estava solidário também com o governo moçambicano. E neste momento anunciaram a suspensão das obras, que deviam, no caso, retomar dentro desta semana.
Era o nosso correspondente em Manica, André Batista. Enquanto isso, alguns analistas dizem que o recente ataque à Vila de Palma, sobretudo o seu impacto socioeconómico, justifica a declaração do estado de guerra em Cabo Delgado. Outros consideram que o importante é que o governo aceite outras experiências na luta contra o terrorismo. Ramos Miguel.
A violência armada em Cabo Delgado arrasta-se há cerca de 3 anos, com milhares de vítimas mortais e deslocados internos, o que para o professor Inácio Alberto já é motivo suficiente para se declarar um estado de guerra. O governo já decretou estados de emergência e de calamidade por causa da Covid-19, que matou um pouco mais de 700 pessoas, mas em Cabo Delgado o número de mortes pela violência é superior a 1000 e o executivo não declara estado de guerra. Até parece que Cabo Delgado não é Moçambique, que realizou aquele professor. No seu entender, um estado de guerra permitiria uma maior proteção das comunidades residentes em zonas afetadas pelo conflito. É preciso uma maior proatividade nesta questão da luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, defende por seu turno Renato Malega.
Já perdemos tempo, os agressores já ganharam território, já ganharam espaço, já ganharam até simpatia de alguns moçambicanos. E por causa disto, nós julgamos que é extremamente urgente usarmos todo tipo de força interna e externa para que possamos efetivamente erradicar isto.
Para os juízes de Mascicano, um estado de guerra eventualmente faria com que fosse mais fácil mobilizar para fazer face a este conflito.
As vantagens disso já seria uma mobilização mais clara e mais forte por parte das forças de segurança.
Mas para além dessa vantagem, o estado de guerra teria também uma desvantagem, afirma o jurista Tomás Vieira Mário.
Isso dava o ponto de que faz o tempo era. Em termos de imagem internacional, pode não ser aconselhável numa zona de grande investimento internacional.
E há quem considere que o ataque à Vila de Palma visa inviabilizar o desenvolvimento do projeto de gás natural que feito na Bacia do Rovuma.
Associar esta ataque e a tentativa de inviabilização deste projeto, e sobretudo pelos cenários que nós temos a conhecer desde 2017, seria de certo modo complicado. Eu penso que o sinal que se pretende transmitir é de insegurança permanente e que Moçambique não é o local apropriado para o investimento desta envergadura, sabendo que é, o investimento vai acontecer em Palma, são os maiores investimentos que alguma vez o continente africano conheceu.
Analista Julião Arnado, refira-se que pela primeira vez a ação das Forças de Segurança SDS incluir a operação de retirada de civis para zonas seguras, segundo o porta-voz do Ministério da Defesa Nacional, Omar Saranga. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos agora para São Tomé e Príncipe, a Direção dos Serviços Prisionais e a Liga dos Direitos Humanos acusam agentes da Polícia Judiciária São Tomense de terem torturado até à morte um foragido da Justiça que decidiu entregar-se na sexta-feira às autoridades da cadeia central. Nelson Neves esteve foragido durante cerca de 2 meses. O diretor dos serviços prisionais, Lázaro Afonso, diz não ter dúvidas de que o recluso foi morto pelos agentes da Polícia Judiciária depois de ter sido conduzido àquela instituição para procedimentos legais. Estou triste, estou de luto. Matar não havendo o estatuto de nenhum polícia, temos que cumprir a lei, lamenta Lázaro Afonso. Por seu lado, o presidente da Liga São Tomense dos Direitos Humanos, Oscar Bahia, também condenou o ato após o resultado da autópsia. O crime cometido pelos agentes da Polícia Judiciária supera o que foi cometido pelo malogrado, aponta Bahia. Os familiares pedem justiça. Uma irmã da vítima, que não se identificou, disse que queremos justiça. O agente África, quando batia nele, dizia: morre aqui nos meus pés para eu te ver. Fim de citação. Por sua vez, o diretor adjunto da Polícia Judiciária, Avelino Quaresma, afirmou que o recluso sentiu-se mal depois de ter sido conduzido à corporação pelos serviços prisionais e anunciou a abertura de um inquérito disciplinar e criminal para apurar responsabilidade. Nelson Neves tinha fugido da cadeia há cerca de 2 meses, depois de ser acusado de ter agredido a sua companheira com golpes de katana e também acusado de agressão física e tipo. Continua a acompanhar a Voz da América. Há um ano era declarada a pandemia e nos países africanos de língua portuguesa foi tempo de se arregaçar as mangas para combater esta doença. Esta é uma série que a Voz da América apresenta nesta semana, um ano de pandemia, e vamos começar na Guiné-Bissau com Lasso na Castamá.
A Guiné-Bissau declarou o primeiro caso de Covid em março. Desprezo foi a palavra que alimentou as dificuldades nas abordagens iniciais sobre a doença. Muitos guineanos, por déficit de informação, não ligavam tanto à pandemia, ignorando as medidas de prevenção então traçadas pelas autoridades sanitárias. O uso obrigatório de máscaras e respeito pelo distanciamento social foram decisões que determinaram a mudança radical de modo de vida do cidadão guineense. As fortes medidas de restrição afetaram a vida de muitas famílias que dependem tanto dos trabalhos de produção diária e, em consequência, a situação económica agravou-se. O economista Santos Fernandes, autor de várias publicações sobre o impacto do Covid-19 na economia guineense, defende que a pandemia foi e ainda está a ser alimentada por uma grande incerteza.
Trouxe um denominador comum, que é a incerteza. Apesar de algum avanço, né, em termos de países mais desenvolvidos em anunciarem a vacina para fazer face à Covid, vai pairar a incerteza, porque ninguém sabe onde é que nós vamos parar com essa pandemia. Apesar que essa incerteza não se reflete na sociedade guineense, porque ainda temos uma sociedade pouco instruída, né, a esmagadora maioria da nossa população não tem acesso à escola, não tem acesso ao conhecimento. Então isso acaba por banalizar essa incerteza que o Covid trouxe às sociedades contemporâneas e nomeadamente à sociedade guineense.
Atento ao impacto do Covid na Guiné-Bissau, o jornalista guineense Armando Lona não tem dúvidas que a pandemia separou as famílias.
Separou as famílias entre o país e a diáspora, entre Bissau e o interior do país. As medidas restritivas tiveram efeitos multiformes. A economia doméstica praticada pela maioria da população, quase 90%, ficou paralisada. O efeito direto foi o fracasso da campanha de queijo, o principal produto de exportação do país. Sem medidas de acompanhamento do Estado, a população pagou a maior fatura a 3 níveis. A violência policial, a fome e a acentuação de outras formas de doenças.
No meio de declaração de sucessivos estados de emergência, a vida de muitos clientes degradou-se. Os pequenos comércios e atividades de renda diária conheceram momentos difíceis, dificultando a vida de muitas famílias. Foi no meio deste cenário que a violência policial, fome e o agravar de outras doenças dominaram o cotidiano dos clientes. A socióloga Carisa Mané, que tem animado várias sessões nas redes sociais sobre o coronavírus na Guiné-Bissau, precisou mesmo que a doença agravou a situação social no país.
Isto foi mais visível na camada das populações consideradas mais vulneráveis e que vivem muito da economia informal. E a partir do momento em que houve o decreto do estado de emergência, com uma circulação limitada, as pessoas não poderem estar na rua para fazer o seu negócio, isso fez com que a situação socioeconómica de várias famílias degradasse. Imagina, por exemplo, na situação de crianças que vão às escolas e crianças que nas suas famílias não fazem as refeições diárias completas e que esse elemento é preenchido pelas refeições nas cantinas. Quando tu, num período de pandemia, fechas as tuas escolas, as crianças deixam de ir à escola, provocaste que várias crianças deixassem de ter uma alimentação em casa, porque os pais que praticam a economia informal já não podem estar na rua há mais tempo para poderem vender e poderem cozinhar. Isso limitou-se, depois as escolas não estão abertas, é mais um problema que criasse, porque as crianças não estão a ter acesso às cantinas escolares.
Voltando à esfera económica, o especialista Santos Fernandes acrescentou que a pandemia piorou a vida económica dos cidadãos em toda a sua dimensão.
Prejudicou a dinâmica interna, a dinâmica da nossa economia, que de per si já era informal, né? A pandemia veio agravar, porque os nossos operadores económicos e informais não têm relação direta com a banca, com o sistema financeiro. Com o agravante do Covid, veio piorar essa fraca ou inexistência da relação com entidades financiadoras, nomeadamente a banca.
Revelações de imaginações positivas, insolvência económica e o agravar da desigualdade social são ventos fortes que fez sentir em tempo de pandemia de Covid-19 na Guiné-Bissau. Próxima semana, para a Força América.
Em Angola, a empresária angolana Isabel dos Santos disse a um tribunal de Londres que o presidente João Lourenço está envolvido numa vingança privada que visa destruir as suas empresas e afirmou possuir gravações secretas que provam isso. A acusação da filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos é feita em resposta a uma ação da companhia de telecomunicações Unitel que exige à empresária o pagamento de uma dívida de mais de 400 milhões de dólares. Na declaração entregue ao tribunal, Isabel dos Santos alega que as centenas de documentos recentemente sempre publicados revelando negócios da empresária e do seu falecido marido com fundos de companhias estatais foram obtidos através de um ataque cibernético dos serviços secretos angolanos ilegalmente para justificar a confiscação dos seus bens. Segundo a declaração apresentada ao tribunal, Isabel dos Santos alega, no entanto, possuir gravações de conversas da atual liderança angolana em que João Lourenço ordena o lançamento de uma campanha de marketing político e ações em tribunal para desmantelar o seu controlo de várias empresas. Não há reação do presidente angolano. Para mais detalhes, visite a nossa página voaportugues.com. Voz da América, segunda-feira, o governo Joe Biden diz estar preocupado com a pesca ilegal realizada por navios chineses. Pequim lidera a indústria de pesca ilegal não declarada, portanto, e não regulamentada, com uma frota de milhares em todo o mundo. Isto está a preocupar Washington. Ana Guedes.
A pesca ilegal não declarada e não regulamentada, ou IUF, é uma grande indústria. A China é o seu maior transgressor, de acordo com uma classificação da Iniciativa Global contra o Crime Organizado, a transnacional. Milhares de barcos de pesca chinês, muito subsidiados por Pequim, pescam em águas territoriais de países da África, Sudeste Asiático e América do Sul, esgotando os estoques pesqueiros e prejudicando a economia local. De quem nega a acusação? Michel Kuruk, do Fundo de Vida Selvagem.
A China é o maior país, fornece a maior quantidade de subsídios para a pesca prejudicial em termos de números em todo o mundo.
Em maio passado, o governo Trump emitiu ordem executiva para combater esta pesca ilegal não declarada e pediu à comunidade internacional para que atuasse contra a pesca ilegal da China. O governo Biden deve continuar os esforços, dizendo à Voz da América que considera o combate à pesca ilegal não declarada prioridade política externa.
É uma questão de pesca excessiva em certas partes do mundo. É algo que a nossa equipa de segurança nacional certamente está a prestar atenção e a acompanhar de perto.
Enquanto os governos tentam impedir a pesca ilegal, são como os caramuças, incluindo este incidente no final do ano passado, quando a Marinha Equatoriana abriu fogo contra navios de pesca chineses nas Ilhas Galápagos. Outros governos, incluindo a Indonésia, tomaram medidas punitivas, capturando e afundando barcos de pesca chinesas. A Organização Mundial de Comércio não conseguiu chegar a acordo para cortar os subsídios da pesca ilegal não declarada, como os fornecidos por Pequim, até à data limite de dezembro de 2020. No início deste mês, a nova diretora-geral da Organização Mundial de Comércio, Yoko Ngiaiela, prometeu pressionar o acordo.
Já se passaram 20 anos e 20 anos são suficientes. Esse é o meu slogan. Agora temos que obter esse acordo.
Mais de 13% das importações dos Estados Unidos capturadas no mar em 2019 foram derivadas desta pesca ilegal, de acordo com o relatório de março da Comissão do Comércio Internacional Americana.
A quantidade total de pescado ilegal que entra nos Estados Unidos é bem mais de 2 bilhões de dólares.
A pesca ilegal não declarada e regulamentada também é uma questão de direitos humanos. Grupos de ajuda têm documentado exemplos de escravidão moderna em que os trabalhadores são mantidos no mar em condições adversas, com baixos salários e alimentos e água inadequados por meses ou até anos.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Vamos agora até a África do Sul. Outra vez vou chamar Ana Guedes, que nos traz uma notícia de uma crise, mais uma, no maior partido da África do Sul e que sustenta o governo. Uma reunião do fim de semana do ANC degenerou em caos com a proposta de expulsar membros que enfrentavam acusações de corrupção e outras acusações criminais.
Os políticos ligados ao secretário-geral do ANC, Issa Magashule, opuseram-se ao prazo de 7 dias para que ele apresente a sua renúncia. Segundo notícias que circulam, expõe divisões profundas dentro do Congresso Nacional Africano. A reunião mensal do órgão de tomada de decisões do ANC foi tão azeda que o presidente Cyril Ramaphosa cancelou o seu habitual discurso de encerramento mesmo. A mídia local disse que as tensões aumentaram depois que o Comitê Executivo Nacional do Partido decidiu que todos os líderes partidários que enfrentam acusações de corrupção ou outras acusações criminais deveriam retirar-se dentro de uma semana ou seriam suspensos. Magashule, de 61 anos de idade, foi implicado em escândalo de corrupção em 2014, foi preso brevemente em novembro último e enfrenta julgamento por, supostamente, não reportar negociações corruptas em torno de contratos multimilionários que levaram outros altos funcionários do governo a tribunal. Magashule é aliado próximo do ex-presidente Jacob Zuma e parte de uma facção interna do ANC que se opõe a Ramaphosa. A pressão sobre Magashule para renunciar, provavelmente, levaria os seus partidários a renunciarem também, forçando o ANC a realizar uma conferência eletiva antecipada. Jacob Zuma foi forçado a abandonar a presidência em 2018 devido a escândalos de corrupção em torno de uma família de empresários indianos, os Guptas, que ganhou contratos lucrativos com o governo sul-africano. Desde então, Ramaphosa prometeu erradicar a corrupção no Estado. Como resultado, vários partidários de Jacob Zuma foram atacados, alimentando divisões que têm dificultado cada vez mais a administração do histórico partido Nelson Mandela. Um porta-voz do ANC não respondeu à AFP, que pediu comentários sobre a situação dentro do ANC.
Na nossa página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, o CANA. Hoje inicia-se a última jornada da fase de grupos. Angola está em ação contra o Gabão, num jogo do grupo D, que já não conta para nada. Palancas Negras querem esquecer esta fase de qualificação. Estão em último lugar com 1 ponto, perderam 4 jogos, empataram 1, e hoje defrontam o Gabão, que está no topo, e já se qualificou. É jogo só para gastar tempo, mais nada. Ontem, quem também terminou este campeonato para esquecer foi São Tomé e Príncipe, que perdeu frente ao Ghana por 3-1, num jogo do grupo C, em que São Tomé ficou em último lugar, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Ghana terminou no topo do grupo, mas a sensação neste grupo foi dada pelo Sudão, que se qualificou pela primeira vez para o CAN ao bater ontem a África do Sul por 2-0. sul-africanos precisavam de um empate, Sudão precisava de ganhar, ganhou, 2-0. Bye bye, África do Sul. Ambarracha, bafana, bafana. Amanhã é que temos três palopes em luta de vida ou de morte. Guiné-Bissau em terceiro lugar no grupo I, recebe o Congo e só tem uma missão, ganhar. Senegal no topo já se qualificou, Congo está em segundo lugar, tem 8 pontos, Guiné-Bissau em 6, se não ganha, vai à vida. No grupo F vai ser a doer, Moçambique recebe Cabo Verde e neste grupo tudo confuso, Camarões já se qualificaram, Cabo Verde tem 7 pontos, Ruanda tem 5, Moçambique tem 4. Cabo Verde qualifica-se se ganhar. Também pode qualificar-se se empatar e se o Ruanda não ganhar. Se o Ruanda ganhar e Cabo Verde empatar, é a diferença de golos que vai decidir, porque nos jogos entre si estão empatados. E Moçambique? Moçambique só tem uma missão. Tem que ganhar e depois esperar que o Ruanda não ganhe. Vai ser fogo esta última jornada deste grupo.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 29 de março, aos microfones, Álvaro Rugello Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, bem como do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo. Edição e apresentação, Álvaro Rugello Andrade. Títulos de atualidade mundial, canal de Suez desbloqueado. Iniciou-se em Minneapolis, aqui nos Estados Unidos, o julgamento do polícia acusado de matar o afro-americano George Floyd. Confrontos na fronteira entre a Costa do Marfim e o Burkina Faso deixam mortos. Segunda-feira na Voz da América, mais à frente vamos falar sobre uma polémica lei de exploração de recursos naturais em Angola, mas primeiro vamos até Moçambique. Há momentos o grupo Estado Islâmico disse ter morto dezenas de pessoas, incluindo trabalhadores estrangeiros. Através da sua agência de notícias AMAC, o grupo disse ter assumido o controle da cidade de Palma, o que no entanto não foi confirmado por nenhuma fonte independente, nem pelo governo. Os combates começaram na quarta-feira, quando insurgentes atacaram a cidade de Palma, a poucos quilómetros dos maiores investimentos de gás em África. Vamos agora até Moçambique falar com o nosso correspondente André Batista, que a propósito esteve recentemente em Palma e preparou algumas reportagens em vídeos que estão na nossa página e também nas nossas redes sociais. Mas André, depois de 5 dias de confrontos, como está a situação nesta segunda-feira?
Nesta segunda-feira, como já havia avançado Álvaro, a situação no terreno tinha-se alterado radicalmente depois que houve a intervenção das forças de defesa e segurança, de todos os ramos das forças de defesa e segurança, quer por ar, mar e terra. Mas como também avançou, houve os insurgentes receberam um reforço e os combates foram continuando ao longo desta segunda-feira. As últimas informações que tivemos na tarde desta segunda-feira é que no local, no terreno, continuavam confrontos entre as forças de defesa e segurança e o grupo de insurgentes. Embora não fosse já mais no centro da Vila de Palma, fosse um pouco mais a norte de Palma, em direção ao rio Rovuma.
Até agora o governo moçambicano não teve nenhum pronunciamento público. Há informações quanto a baixas, tipo um conjunto de balanços do que aconteceu nos últimos 5 dias?
Até agora não há uma informação assim, oficial por parte das autoridades moçambicanas, quer em termos de como é que está a situação no terreno, e quer em termos de baixa, quer do lado civis, quer do lado das forças governamentais, ou inclusive da parte dos insurgentes. Então, esperamos que a qualquer altura as autoridades moçambicanas venham a pronunciar-se para dar um panorama geral do que exatamente está a acontecer ou que terá acontecido ao nível de Palma. Sabe-se até agora, no entanto, que foi um dos assaltos mais dramáticos, mais drásticos, que terá se registrado desde o início da insurgência ao nível do norte de Moçambique.
E a informação de deslocados também? Muitos deslocados?
Muitos deslocados. O cenário que já se estava a ver, ou já se assistia desde sábado, sobretudo domingo, ontem, a chegada de muitos deslocados a Pemba. Este cenário voltou a repetir-se hoje, indicando, no entanto, que algumas pessoas que não tinham conseguido sair desde o começo do assalto à Vila de Palma terão conseguido sair, terão sido conseguidos evacuados, neste caso, e foram chegando a alguns barcos ainda hoje na cidade de Pemba. E há indicações também que alguns outros barcos artesanais também foram atracando na cidade de Pemba, o que sugere que algumas pessoas que se encontravam em ilhas próximas de Palma, deslocadas de guerra, deslocadas do conflito, que estavam que tinham se refugiado a alguma ilha de Palma, podem já estar também a deixar essas ilhas devido à aproximação da insegurança a estes locais.
As atividades das empresas que exploram o gás nas redondezas de Palma estão todas suspensas, ou não?
Estão sim, foram suspensas. Uma nota da Total, hoje emitida, indicava mesmo que a empresa mostrava-se solidária com a população de Palma e também que estava a acompanhar a perto as operações do governo, e estava solidário também com o governo moçambicano, e neste momento anunciaram a suspensão das obras, que deviam, no caso, retomar dentro desta semana.
Voz América, segunda-feira, 29 de março. Agora tempo para a janela de Angola. Hoje, o Norberto Sateco analisa o que dizem especialistas sobre uma polémica lei em debate neste momento na Assembleia Nacional, a Lei da Exploração de Recursos Naturais.
Apesar da oposição ter votado contra a proposta de lei de exploração de recursos minerais nas áreas de conservação ambiental, por considerar de certo modo crime, a maioria parlamentar dos camaradas votou a favor, tendo passado o diploma na Assembleia Nacional na Generalidade. O debate, que transita agora para a especialidade, ambientalistas e geólogos levantam alguns receios da implementação deste tipo de projeto em Angola, na medida em que as experiências que o país tem estado a registrar na exploração de recursos naturais têm conhecido impacto negativo para o ecossistema e, de modo geral, ao ambiente, inclusive para as populações que habitam estas áreas. Antiga professora catedrática em Ambiente da Faculdade de Ciências de Angola, Fernanda Lage, entende que o tipo de intervenção que se pretende fazer é o oposto do que se esperava. Segundo a sua opinião, esta lei devia ser revista, uma vez que a mesma alteração da lei não foi acolhida com simpatia por parte de especialistas do setor e também ativistas ambientais.
Que, em princípio, foi criada para ser conservada. Que representa um habitat, um ecossistema que é único e que, de alguma forma, pode estar ameaçado. O sentido é que a área seja preservada. E nós sabemos que o tipo de intervenção que se pretende fazer é o oposto daquilo que se espera. Se faz ali. Por mais que digam que há pouca
isto sim, parte ambiental, que vão fazer as coisas de acordo com as regras das boas práticas na exploração. Na verdade, a exploração de petróleo, de inertes, etc., minerais, seja o que for, é sempre muito agressiva para o ambiente, como sabe. E portanto, a nossa opinião era de que esta lei deveria ser prevista. Portanto, é muito difícil agora começar-lhe a dar, mas na verdade ninguém concordou, ninguém de bom senso, pelo menos com as questões da conservação, viu com simpatia esta lei, a alteração da lei. E mais, que foi um período tão curto entre a aprovação de uma e depois, logo a seguir, não sei se chegou a um ano, não é? Que vem outra, a contrariar alguns dos princípios da primeira lei que tinha saído o ano passado. É complicado. É a primeira degradação do próprio ecossistema, dos habitats. Olha, eu vou dar só, por exemplo, no Iona, por exemplo, é um ecossistema muito frágil. E eu sei que nós todos sabemos que é ali que está o Iona e o Cavango. Portanto, que há ali potencial para explorar recursos. São ecossistemas relativamente frágeis. Na zona do Cavango há uma série de outros problemas que estão ligados à sobreexploração, portanto, de recursos madeireiros. A questão do acesso à água, a poluição das águas, enfim, há uma série de preocupações que se podem pôr em relação à hipótese de fazer a exploração de petróleo, por exemplo. Não é só como há os recursos, normalmente recursos minerais, não é? Podem vir com esta lei, está aberta a possibilidade para tudo.
Prosseguiu a socialista que em Angola não tinha necessidade de partir para esta medida de exploração petrolífera, pois a exploração diz que o seu fomento deve passar na produção agrícola e a racionalidade dos recursos disponíveis.
Eu vou dizer que é que, na minha opinião, e penso que muita gente pensará como eu, mas na minha opinião, o que é necessário é desenvolver a capacidade dos angolanos de produzirem a sua própria comida, utilizarem os seus recursos de forma natural, melhorarem os sistemas agrícolas, melhorarem os seus sistemas de criação de gado, porque isso é que traz o bem-estar das populações. Angola, como a Nigéria e outros países, Venezuela, etc., são um exemplo acabado de que a exploração de recursos como o petróleo não trouxe desenvolvimento. Desenvolvimento no sentido que nós estamos a falar, bem-estar das populações, acesso à saúde, acesso à escola, à habitação, etc, etc. Concorda comigo?
Uhum.
E há um conjunto de outros fatores, um conjunto de outras situações que deveriam ser apoiadas para o desenvolvimento das próprias comunidades, com os recursos que elas dispõem, ajudá-las a utilizá-los da forma mais racional e que depois com isso consigam satisfazer as suas necessidades primárias. Portanto, para mim isso seria a prioridade das prioridades. E as pessoas conseguirem sobreviver com os seus próprios recursos, não esperar seja o dinheiro petróleo que lhe vai trazer bem-estar, etc. É evidente que o recurso de petróleo, dos diamantes, ou seja, do que for, dos minérios, é uma mais-valia. Contribui para o desenvolvimento na forma de que permite a criação de grandes infraestruturas, etc. Portanto, eu não. Se me disserem assim, de facto, o petróleo vai. Qual é um país grande com uma população pequena? Não é? Ela podia ter muito tempo das pessoas que têm. E, portanto, eu acho que o que eu considero a principal aposta que temos que investir no desenvolvimento era na capacitação das pessoas e na criação de condições para que elas consigam sobreviver com dignidade. Essa é a minha opinião. Pronto, não digo que não seja necessário e o desenvolvimento sempre implica a utilização de recursos e, por vezes, de formas que não são as desejáveis, não seria, mas nem há formas alternativas, isso acontece, mas ir precisamente às áreas de conservação começa a ser assim um pouco já muito.
Isso é o ambientalista Vladimir Russo, ele que defende que o Ministério da Cultura e Ambiente deverá estar atento a fazer vários estudos de impacto ambiental, como consultas públicas no sentido de conter riscos destes projetos para o ecossistema. Por isso, defendeu a necessidade da elaboração de um Plano Nacional de Contingência de Riscos, com forma de contenção de possíveis casos de derrames de petróleo, resíduos sólidos perigosos para o ecossistema.
Da lei era previsível já há cerca de 3, 4 meses, quando o governo anunciou pela primeira vez publicamente a sua intenção de fazer exploração de petróleo dentro das áreas de conservação, algo que já estava inclusive previsto num documento de 2019. Portanto, do ponto de vista da alteração da lei, era como dizer, algo que era previsível, mas acho que é importante termos a dois pontos específicos. Um, é se é possível realizar atividades de exploração de petróleo dentro de áreas de conservação. Do ponto de vista prático, existem vários exemplos a nível do mundo onde essa atividade é desenvolvida com impactos negativos, mas com medidas de mitigação e de compensação que possam ajudar a mitigar essas atividades e, em alguns casos, já inclusive resultados positivos do ponto de vista de conservação. No entanto, o segundo ponto que levanta aqui é se, de facto, essa prática é possível ter lugar em Angola. Porque o que nós temos sentido nos últimos 10, 15 anos de atividades dentro das áreas de conservação, e não me refiro a atividades de exploração de petróleo, porque não existem, mas atividades de exploração de recursos minerais e outras atividades que são desenvolvidas de forma ilegal, isto é, contra a legislação, essas atividades têm sido desenvolvidas dentro das áreas de conservação com impactos negativos, com resultados nefastos para o ambiente, inclusive para as comunidades. Portanto, o que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, uma vez que a lei está aprovada e esses processos irão seguir em frente, a sociedade civil e as organizações, as instituições do Estado, nomeadamente o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, deverão estar atentos a esses projetos e fazer com que seja seguido o processo normal, nomeadamente a elaboração de estudos comportamentais, a realização de consultas públicas alargadas para que a população e a sociedade civil possa dar o seu parecer sobre esses projetos e depois, no caso da sua aprovação e implementação, um rigoroso processo de monitoria ambiental dessas atividades. Só assim é que nós poderemos ver se, de facto, se a prática ocorrida no passado de outras indústrias será diferente com a indústria de petróleo e gás e de recursos minerais. Porque aí, através destes aspectos de monitoramento, poderemos ter uma melhor percepção, mas nada está garantido.
Entretanto, nem tudo pode ser negativo com a implementação desta iniciativa, acrescenta o especialista, se nos atermos uma visão mais teórica. Mas na prática tem-se revelado contrário às projeções iniciais.
O primeiro risco é sempre no caso de um acidente. No caso de um acidente é algo que, como a própria palavra diz, acidente, não se espera, pode-se desenvolver um conjunto de medidas, mas há sempre a possibilidade de erro humano, há a possibilidade de equipamentos envelhecerem e resultar em derrames, por exemplo. Okay? Derrames dentro das áreas de conservação ou incêndios dentro das áreas de conservação terão sempre um impacto bastante elevado sobre a flora e a fauna. Mas este é o principal risco, daí ter sido recomendado, por exemplo, a semelhança do que existe para o mar, a elaboração de um plano nacional de contingência contra derrames de petróleo em terra. Havendo esse plano de contingência, já haverá medidas concretas do próprio Estado e das empresas que irão operar nesses blocos e das que já operam em terra. Nós, é importante referir que já temos a exploração em terra, tanto na província de Cabinda como na província dos Aires, mas fora das áreas de conservação. Este plano será importante. Por outro lado, também as ações de monitorização para investigar, então, um conjunto de planos que têm que ser aprovados quando se faz um projeto, okay? Planos de contenção contra derrames, planos de gestão de resíduos sólidos, de resíduos perigosos, de descargas de operacionais. Esses planos forem implementados como normalmente eles são feitos, iremos também estar a minimizar os riscos de problemas relacionados à biodiversidade. Por outro lado, há algumas outras medidas que são medidas acessórias, que é importante ter em consideração. Por exemplo, se houver exploração dentro de áreas de conservação, é lógico que as pessoas, os trabalhadores, não poderão caçar. Portanto, isto é uma recomendação. Penso que comum e que, a ser implementada, vai garantir também alguma proteção, limitar o impacto das atividades em termos de áreas geográficas, aquilo que é indispensável, portanto, evitar criar acesso, evitar criar fogos, atear fogos, limpar áreas florestais de grande proporção. Então, um conjunto de medidas que deverão ser implementadas e, se assim for, poderemos de facto atenuar o impacto. E depois há a necessidade daquilo que são chamadas as medidas de compensação, isto é, vai haver um distúrbio sobre um aspecto da biodiversidade, é preciso que estes projetos possam investir recursos para compensar esses distúrbios, e isso caberá ao Ministério da Cultura e Turismo definir quais são as medidas de compensação para cada um desses projetos.
Em última análise, isso é bom para o país?
Olha, é difícil dizer assim, de uma forma geral, numa análise do mundo ideal, poderia dizer que sim.
Então, olhando para o atual contexto.
Vai ser utilizado para que deverá ser utilizado para a melhoria das condições da população, mas na prática isto nem sempre é assim. Do plano teórico poderá ser sempre, há grandes probabilidades de ser algo positivo para o país, mas do ponto de vista prático, o que a história nos diz é que normalmente não acontece. Olharmos, por exemplo, para o que acontece com as populações de Cabinda e das situações da província de Cabinda, que já explora petróleo desde 1970, e de facto há ainda muitas debilidades em relação à saúde, à educação, à infraestruturas básicas, enfim, um conjunto de elementos que faltam. Portanto, do ponto de vista prático, não nos demonstra que de facto há um resultado muito positivo, apesar de se dizer que há resultados positivos. Mas para aquelas comunidades, e aqui o que nós nos preocupamos é com aquela comunidade que será diretamente afetada, quer comunidade da diversidade, quer comunidade da população, para ter sido garantir que os recursos gerados com a situação dos recursos petrolíferos, os recursos minerais, porque não estamos a falar só de petróleo, estamos a falar também de outros minérios, garantir que esses recursos são devolvidos à comunidade.
E4. O Governo, na proposta de lei aprovada esta semana na Generalidade pelo Parlamento, assegura que a intenção de exploração de gás e petróleo nas zonas de conservação ambiental vai obter os estudos profundos e serão acompanhados de operações tecnológicas de ponta. O Executivo, que é proponente da proposta, argumenta que a exploração de gás e petróleo nas áreas de reservas resulta na necessidade de gerar receitas para desenvolvimento do país. O Estado precisa de recursos financeiros para a criação de infraestruturas que vão melhorar as condições de vida das populações, justificou o Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, João Fortunato, quando falava aos deputados na discussão na especialidade. O governante disse ser ainda prematuro apontar as zonas de conservação que serão exploradas. Quando o documento estava a ser discutido na especialidade, o Ministro de Recursos Minerais, Petróleos e Gás de Angola, Diamantino de Azevedo, disse que possivelmente poderão ser incluídas nessas atividades de áreas de conservação, salientando dos cerca de 520 mil quilómetros quadrados de bacias sedimentárias internas de Cassagem ou Tosca ou Cavango, apenas 20% estão nas áreas protegidas e apenas 5% das áreas protegidas são a ser consideradas para atividade de estudos geológicos. O diretor do Gabinete de Segurança Ambiente da Agência Nacional de Petróleo e Gás, Guilherme Ventura, disse à Voz da América, sem gravar entrevista, que uma das premissas para as empresas que vão operar no setor dos petróleos é a garantia dos aspectos de segurança e proteção ambiental, o que passa pela apresentação da balança de respectivas atividades nos últimos 4 anos, de forma a ferir a sua idoneidade. Além disso, está previsto um estudo de viabilidade que será submetido ao Ministério de Tutela durante o processo de licenciamento. A exploração deste recurso nas zonas de proteção natural, segundo Nascimento António, técnico do Instituto Nacional de Biodiversidade e Áreas de Conservação, não será extensiva às reservas integrais, parciais e superficiais. Sublinhou a importância da proposta de alteração do atual diploma legal,
aproveitando os recursos naturais existentes nos parques e reservas naturais de grande extensão territorial, em benefício da economia angolana, tendo em conta que a antiga lei foi concebida na era colonial. Angola conta com reservas territoriais de cerca de 45 km², como exemplo da Mavinga, o que pressupõe dizer que devemos tirar proveito dos seus recursos, sem perder de vista a sustentabilidade da sua exploração, integração das sociedades e respeito pelas convenções internacionais, assinalou aquele dirigente angolano à Voz da América. Já o diretor do Gabinete Jurídico do Ministério da Cultura e Ambiente, Aguinaldo Cristóvão, nas recentes declarações à imprensa pública, disse que uma das exigências para determinada empresa possa desenvolver atividade nas áreas de conservação é que, na altura de as abandonarem, deixem-nas como foram encontradas do ponto de vista ambiental. Duamo para a Voz da América, ao Norberto Sateco.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
As autoridades do canal Suez indicaram que o cargueiro japonês Ever Given foi hoje desencalhado e estava agora a ser acompanhado pelo canal por dois rebocadores. Notícias dizem que o cargueiro não foi danificado. O cargueiro de 400 metros de comprimento, um dos maiores do mundo, encalhou em diagonal no canal, bloqueando o tráfego marítimo na rota mais curta entre a Ásia e a Europa. O acidente provocou um enorme engarrafamento, com mais de 360 navios à espera de poderem entrar no canal até à noite de ontem. Cerca de 12% do comércio mundial passa pelo canal e os prejuízos do encerramento do mesmo durante vários dias ascendem agora a vários milhares de milhões de dólares. Iniciou-se hoje, na cidade americana de Minneapolis, o julgamento do antigo agente da polícia, Derek Chauvin, acusado de assassinar um africano-americano, George Floyd, num incidente que provocou violentos protestos nos Estados Unidos e também protestos em redor do mundo. Um júri de 12 cidadãos vai ouvir o caso e prevê-se que o julgamento dure cerca de um mês. Chauvin declarou-se não culpado de diversas acusações de assassinato e homicídio, afirmando estar a seguir o treino que lhe foi dado para controlar um preso quando pressionou o pescoço de Floyd com o joelho durante quase 9 minutos. O advogado da família de Floyd, que recentemente ganhou uma indenização de vários milhões de dólares, disse que o julgamento é uma oportunidade para mostrar que há liberdade e justiça para todos. O juiz autorizou que a defesa apresente casos anteriores em que Floyd teve que ser controlado por outros agentes da polícia. O Estado Islâmico reivindicou hoje o ataque à cidade costeira de Pemba, em Moçambique, em que dezenas de pessoas foram mortas e muitas outras continuam desaparecidas. Há notícias que os combates na cidade continuavam hoje. O governo confirmou a existência de combates, mas negou que os rebeldes estivessem a controlar a cidade. Helicópteros conseguiram retirar 230 pessoas da cidade. O Estado Islâmico disse ter morto vários estrangeiros, que disse serem membros de Estados envolvidos em cruzadas.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O tempo está a esgotar-se para evitar os efeitos de longo prazo das mudanças climáticas globais. O Acordo de Paris de 2015 foi um começo na direção certa, ao pedir aos seus quase 200 países signatários a limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius em comparação com os níveis pré-industriais, limitando assim as suas emissões de carbono. Ao entrar na Casa Branca, o presidente Biden imediatamente agiu para que os Estados Unidos voltassem ao Acordo de Paris. Mas Paris não faz sozinho o trabalho, disse o enviado presidencial especial para o clima, John Kerry. E não estamos a fazer tudo o que nos propusemos fazer em Paris. Então, este é o momento em que países, governos de bom senso, pessoas se reúnem e fazem o trabalho, disse o enviado especial John Kerry. No início de março, o enviado presidencial, representantes da União Europeia e do Reino Unido, reuniram-se em Londres, Bruxelas e Paris para renovar a sua aliança e trabalhar em conjunto para lidar com a crise climática. Todas as três partes se comprometeram a eliminar emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050 e ajudar os países mais vulneráveis do mundo a se adaptarem e a responderem aos impactos climáticos. Não há melhores parceiros do que os nossos amigos aqui na Europa e na União Europeia, disse o enviado especial John Kerry. É importante que nos alinhemos agora, porque nenhum país pode resolver esta crise. Vai exigir de todos os países e vai ser mais do que governos. Vai levar a sociedade civil, dos nossos estados, comunidades, nossas ações e vai levar o setor privado de forma importante, sublinhou John Kerry. Combater a mudança climática é uma proposta cara, disse o enviado especial, mas investir numa economia limpa agora cria empregos e economiza dinheiro para os países. Quer a análise económica é mais clara, é mais caro para os nossos cidadãos não responder. Ao mesmo tempo, é também a maior oportunidade que temos desde a Revolução Industrial para construir algo melhor. É o momento para renovarmos as nossas economias, momento extraordinário do ponto de vista económico. Haverá novos produtos, novas tecnologias, seja da captura de carbono ou armazenamento em bateria ou hidrogênio combustível. Essas são as soluções para a crise que enfrentamos, defendeu John Kerry. O bom senso dita, este é o momento, disse o enviado presidencial especial Kerry. Nós podemos fazer isso. Temos muitas tecnologias hoje, muitos países estão a trabalhar. As empresas estão a trabalhar muito para desenvolver as tecnologias que sabemos que precisamos. Isto pode ser feito, concluiu John Kerry. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português, de todos os pedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, mas podem acompanhar-nos através da internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.